condições de dar início à nossa reunião. Se estiverem de acordo, passaremos de imediato. Ia-vos pedir, só por razões de natureza prática, que juntássemos os pontos 1 e 4, porque há alguns colegas que sei que têm de se ausentar mais cedo e há algumas informações úteis e têm a ver com os nossos trabalhos futuros. E, portanto, juntaríamos os pontos 1 e 4. E então, sobre eles, o que tenho a dizer é o seguinte. Ponto 1, informações. Dar-vos conhecimento, perdão, que teve lugar na passada semana em Estrasburgo a segunda sessão plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa. A nossa delegação foi completa, portanto eu, deputado Paulo Beniz, deputada Fabíola Cardoso e deputado Bruno Dias. Portanto, foi uma reunião ainda, digamos, ainda no estilo de aquecimento dos motores, mas já teve um aspecto positivo, que pela primeira vez reuniram os grupos de trabalhos, portanto, juntando os cidadãos, os deputados, os eurodeputados, toda a panóplia de participantes, e apesar de não ter sido uma reunião ainda que tivesse nada de conclusivo, mas já foi mais interessante, porque já teve a oportunidade, tivemos a oportunidade de que houvesse uma intercomunicação muito informal, contrariamente ao que acontece no plenário, que é aquele ritual de monólogos sucessivos de um minuto cada, e, portanto, cada vez um pouco mais otimista do que estava à partida, porque talvez a dinâmica dos grupos de trabalho e depois daquilo que vier a ser ali trabalhado, as sessões plenárias já possam vir a ter outra dinâmica. Correm, de qualquer modo, rumores nos corredores de que esta será uma matéria para ser prolongada, portanto, não acredito também que seja possível concluir todo este processo até março, abril, como que gostariam os franceses, mas, portanto, nada está decidido, o calendário mantém-se. Portanto, eu peço aos colegas Paulo e Fabíola, certamente quererão acrescentar mais qualquer coisa do que eu disse. O Bruno Dias, não sei se nos segue pela... Não, creio que não. Sim. Então... Certo, certo. Então perguntava aos colegas se quiserem adiantar rapidamente alguma informação adicional.
Obrigado, Presidente. Só para confirmar, de facto, que no grupo de trabalho da transição digital, que é aquele que eu integro, já se sentiu uma discussão muito próxima daquilo que é um trabalho concreto, com já algumas linhas de orientação, e foi curioso ver que, dentre todos, as grandes opções são coincidentes, o que, de algum modo, vai seguramente facilitar o trabalho futuro. E, portanto, de facto, eu também partilho este seu otimismo, que agora julgo que vamos entrar numa velocidade de produção de trabalho concreto, com base naquilo que os grupos de trabalho vão produzir.
Eu não sei se quer adiantar mais alguma coisa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos quanto participamos desta reunião. Foi uma experiência muito interessante. Eu integro o grupo de trabalho referente às questões de educação, cultura, desporto e juventude, que reuniu sobre a presidência de uma jovem finlandesa que representa o Fórum Europeu da Juventude, o que é um sinal positivo da intenção de envolver os jovens e de chegar à sociedade civil, mas, apesar disso e de facto haver estarem reunidas um conjunto de boas expectativas, também há uma visão muito preocupante daquilo que foi, por exemplo, a análise dos números referentes à plataforma, que tem um número muito assustadoramente baixo de participações. O total de participações não chega às 30 mil. Há jovens adolescentes que têm nas suas páginas pessoais números de interação superiores àquilo. Portanto, acho que falta ainda passar deste conjunto de boas intenções para uma verdadeira capacidade de mobilização da sociedade civil, que tem obrigatoriamente que envolver os mídias, que tem obrigatoriamente que envolver outras instituições fora das estruturas mais europeias. Esta é uma preocupação com que voltamos, com que voltei de Estrasburgo, mas que foi também de lá transmitida e espero que possa corresponder, nomeadamente aqui a nível nacional. Para além desta nota mais institucional, foi uma experiência muito agradável e penso que a comitiva portuguesa tive o gosto de poder participar deste momento de contacto com aquela magnificência, não só do Parlamento, mas da própria cidade, que é Estrasburgo. Foi muito interessante e penso que deveríamos alargar esta experiência o máximo possível, particularmente aos jovens e às escolas portuguesas. Obrigada.
E, portanto, agora entronca aqui a questão pela qual eu iria pedir depois esclarecimentos à nossa colega Edith Estrela, enquanto vice-presidente do Parlamento e membro da Conferência de Líderes, que tem a ver com as futuras participações no contexto que estamos a viver, não só das reuniões internacionais, que me parece mais simples, uma vez que eu estive a ver a decisão que foi tomada em 2011. Digamos, as decisões foram muito radicais nos termos de suspender tudo, ainda que não tivessem sido suspensas as reuniões internacionais. Mas, já quanto aos nossos eventos regionais, cujo primeiro tem já lugar no dia 15 de novembro e que está em marcha e que é da nossa organização, e, portanto, eu hoje dei ordem para saltar, porque é preciso as inscrições e depois não temos tempo, mas tenho sérias dúvidas de que, porque não se trata só de um evento, tratam-se de 7 eventos que vão cair, metade deles em plena período que estamos aqui em termos eleitorais. Quer dizer, eu acho que talvez fosse melhor suspender isso, mas, de qualquer modo, como ainda não tenho o feedback da Conferência de Líderes, se há alguma decisão mais precisa nessa matéria, eu pediria então esse esclarecimento à nossa colega Edith.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não foram tomadas decisões a longo prazo, como é óbvio, porque estamos todos na expectativa de saber quando é que o Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente da República, envia à Assembleia o decreto de dissolução. O que foi decidido foi agendarmos semana a semana, todas as semanas para já vai haver Conferência de Líderes, na próxima semana, 2 a 8, e na próxima semana os plenários vão ser na terça, na quinta e na sexta, porque na quarta-feira há o Conselho de Estado, onde, obviamente, o Presidente da Assembleia da República terá de estar, e é da parte da tarde. Portanto, o que foi dito, em resumo, é que a Assembleia continuará em funcionamento normal até chegar o decreto de dissolução, aí depois ver se há o que é que vai, quando é que são as eleições e o que é que vai acontecer. Também foi dito claramente que as delegações externas continuam a poder fazer o seu trabalho. Portanto, acho, Sr. Presidente, um pouco prematuro estar a anular o que quer que seja. A realização que está agendada para dia 15, acho que ainda se vai realizar, porque se fizermos as contas, é o seguinte: são 55 dias, quando chegar ao decreto de dissolução, temos 55 dias até às eleições. Foi o que foi dito lá na Conferência de Líderes. Tenho aqui anotado que são 55 dias. Deve ter, sim, mas não me parece que haja intenção, foi a minha leitura, mas pode estar errada, que haja intenção de dissolver o Parlamento muito tempo antes das eleições, mais tempo do que aquele que é necessário antes das eleições. Portanto, por isso é que eu falei nos 55 dias, foi a minha leitura. Ou seja, tudo leve, também foi dito que, de acordo com a reunião que ontem teve o Presidente da República com o Presidente da Assembleia e com o Primeiro-Ministro, que foi falado que as eleições poderiam ser no final de janeiro, princípio de fevereiro. Eu julgo, estou convencidíssima, de que nós vamos ter trabalhos parlamentares durante o mês de novembro todo, funcionar normalmente, e depois ver se há, como é que é, não é? Quando é que são as eleições, porque depois também há o Natal, etc. Bom, portanto, vivendo nós também uma situação atípica, porque nestes moldes é a primeira vez que é dissolvido um Parlamento por não aprovação de um orçamento, nunca tinha acontecido antes, e, portanto, embora haja aquilo que está plasmado na lei, mas depois também há o modus faciendi, designadamente em relação àquilo que for decidido na Conferência de Líderes, que também tem a sua autonomia naquilo que a lei lhe consente. Foi também feito um pedido que não está, eu julgo que em relação à nossa comissão não se aplicará muito, que é, foi pedido que fossem acelerados os trabalhos no sentido de se concluírem determinadas matérias que era importante que não caducassem, não é? Porque não poderão depois passar para a próxima legislatura. E, portanto, como é óbvio, isso é importante, inclusivamente algumas iniciativas também do Governo, que são importantes porque têm a ver com matérias não só necessárias para o andamento também do próprio país, mas também nos nossos compromissos europeus, transcrição de diretivas, etc. Portanto, na próxima terça-feira vai haver declarações políticas, depois na quinta-feira haverá debate sobre várias iniciativas e na sexta-feira será fundamentalmente votações, petições e votações. E também se prevê que no próximo dia 12 sejam agendadas votações, aquelas votações para órgãos externos que não coincidam com a legislatura, porque se coincidirem com a legislatura, não vale a pena que a legislatura chegou ao fim, mas para outros órgãos externos e que haja necessidade, de facto, da Assembleia assumir a sua responsabilidade em relação às outras instituições e em relação ao país. Julgo que o que foi decidido na Conferência de Líderes foi fundamentalmente isso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, e ficamos assim todos mais esclarecidos. E sobre, já, como juntámos o ponto 1 e outros assuntos que normalmente trata da questão dos nossos trabalhos futuros imediatos, era só para vos recordar que na próxima quarta-feira, às 11 da manhã, teremos uma reunião conjunta com a Primeira Comissão, com a presença da Comissária Vera Jourova, presença física, e que o tema principal deve ser o debate sobre o Estado de Direito, portanto é a segunda vez que a Comissão o elabora. Creio que já seguiram as convocatórias com o link respectivo do relatório para que possam ter um agradável fim de semana de leitura sobre o mesmo e cá estaremos, portanto, na quarta-feira. Portanto, assim sendo, sobre os eventos regionais, como disse, no seu conjunto as coisas continuam a funcionar de forma assimétrica entre os eventos participantes. Ainda ontem tive a oportunidade de falar com a senhora nova representante da Comissão em Lisboa, que percebi que estava completamente a leste do que estava a passar, não teve ainda oportunidade, digamos, de assumir plenamente todos os dossiers. No nosso caso, a organização do nosso está bastante avançada, portanto, o nosso primeiro será no 15 de novembro, terá lugar na Universidade de Évora. O tema será as migrações. Todos os grupos parlamentares vão receber convites para que os deputados queiram possam participar. O orador institucional da Assembleia da República será o deputado do partido Os Verdes, uma vez que, pelaquela divisão que fizemos, portanto, foi a escolha, foi aliás a última escolha, e portanto lá estaremos. Portanto, a sessão, eu direi umas palavras de introdução, a reitora da Universidade dará as boas-vindas, existirão aquela plateia, portanto, um deputado europeu que será o deputado Nuno Melo, do membro do Governo estará a secretária de Estado Ana Paula Zacarias. E, portanto, lançámos convites para todas as entidades pedindo a sua difusão. Há um formuláriozinho de inscrição, pedimos também a difusão na Universidade e vamos ver se conseguimos, de facto, chegar às pessoas. Sim, sim, Flor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para solicitar que, se fosse possível, essa divulgação... quando...
Está a sair neste momento, portanto, deve estar a ser expedida neste momento. Portanto, hoje, durante a tarde, recebê-la.
Muito obrigada. Era isso, porque acho que é...
Eu, aliás, não, eu falei com o Bruno há pouco. Fazer... Falei há pouco com o Bruno e convidámos que saía rapidamente. O que nós fizemos foi... Talvez pudéssemos mandar para todos os deputados, mas o que eu recomendei ao Bruno Minha foi que ela fosse expedida para os grupos parlamentares, para que sejam os grupos a decidir quem é que queira ir mesmo assistindo. Ou acham que devemos enviar para todos? Não é a todos, é uma coisa em Évora. Se calhar os grupos parlamentares vão querer dizer qual é os deputados que acham que lá devem estar. Não? Não estou a ver que... Não sei. Portanto, a divulgação vai ser para os membros todos da nossa comissão, efetivos e suplentes, e para as direções dos grupos parlamentares.
Mas temos que
nos inscrever? Convinha, não é? Não, ouça, convinha para efeitos da sala, dos lugares, não sei o quê, não é? Portanto, aqui o formularzinho, está vendo? Não custa nada. Sim, senhora. Então, dia 15. Até agora, tudo o resto se mantém. Agora, eu acho que sobre o resto... Eu acho que carecerá brevemente de uma decisão, uma vez que... isso é que vai já calhar em cima de campanha. E parece-me, a partir daqui, esta talvez ainda passe. As outras tenham... Mas, de qualquer modo, as outras não são da nossa organização. Cabe a cada um dos outros parceiros. Eu ontem falei com a secretária de Estado dos Fundos Europeus e ela pôs-me essa pergunta. O que é que acham? Paramos, seguimos com ela. Ela estava com as mesmas dúvidas que eu tenho, não é? Mas isto talvez deva ser tratado ao nível da comissão organizadora, porque, por exemplo, o Governo ou o Parlamento Europeu decidirem avançar com a iniciativa, nós o que podemos decidir é se lá estamos ou não, mas não temos o direito de dizer que não as façam, não é? Não sei. Mas, sim, mas de qualquer modo temos trabalhado por consenso e vamos continuar a trabalhar assim. Mas eu, de qualquer modo, sinceramente, a partir do fim deste mês, acho completamente inadequado, porque tudo vai ser campanha eleitoral, quer a gente queira, quer não, não é? Mas não sei. Mas de qualquer modo. Portanto, estamos a privar um debate mais alargado. Não sei se vocês, enfim, podia transmitir, se escolhesse a vossa opinião, podia transmiti-la ao Presidente. Acham que devemos manter tudo ou que devemos suspender? Não é? Se bem se lembram, isto vai até março. Portanto, há uns que já passam, já é no período pós-eleitoral, não é? Admitindo que teremos eleições lá para o fim de janeiro, como foi dito. Aliás, eu ontem vi num jornal que nas três crises similares anteriores, o período médio entre o ato de dissolução e a data da eleição foram 82 dias. Portanto, estamos aqui com 3 meses, é o que vai acontecer, certamente, desta vez. Eu recordo-vos só quais são as datas que estavam aqui previstas. Olha, estava prevista uma que era da organização, devia ter sido organizada pela Comissão no Algarve, antes, e que já não foi realizada, por razões que ignoramos. Está previsto nos Açores, Ponta Delgada, em 19 de novembro. Portanto, é da iniciativa do Governo. Está prevista depois, no Norte, em Bragança ou Vila Real, é da organização da Comissão, e eles ainda nem sequer decidiram onde é que é o local. Portanto, está previsto no mês de novembro, não decidiram o dia nem o local. Está previsto na região centro, em Aveiro, que é da organização do Governo, ainda não decidiram o dia nem o local exato. Está previsto o nosso, de 15 de novembro, que está previsto o nosso de Santarém, a 6 de dezembro. Portanto, esta é uma questão que terei mesmo de pôr ao par nos próximos. E está previsto no Funchal, em janeiro de 2022. Portanto, ainda em plena campanha eleitoral, provavelmente. Não é? Portanto, eu acho que isto eu vou ter de pôr esta questão ao Presidente da Assembleia, não é? Sim, sim.
Sr. Presidente, há pouco referiu quando foi a dissolução em 2011. Eu também estive a ver a decisão da Conferência de Líderes de 2011 e, a partir do momento, eu percebi a explicação da Sra. Deputada Edith Estrela, mas vai ser difícil o Presidente, suponho eu, ouvir o Conselho de Estado e depois só passar 3 semanas é que faz o decreto, ou pôr o decreto a ter efeitos 3 semanas depois, quer dizer, é um pouco, ou dissolve ou não dissolve, quer dizer, não sei. Mas em todo o caso, o que aconteceu na última dissolução, o Parlamento, portanto, suspende, fica a Comissão Permanente e reúne-se apenas a 14ª dos Estatutos dos Deputados por pedidos de tribunais e coisas do género, e esta para o escrutínio europeu. Não é? Mantém também as reuniões interparlamentares e cancelou todas as conferências, debates, enfim, tudo isso, não é? Portanto, não sei em que medida é que estas conferências podem ou não inserir-se neste conceito, não é?
Estava eu a dizer que esta iniciativa do dia 15 está em marcha e vamos deixar continuar. As restantes, tão brevemente quanto possível, haverá uma decisão sobre elas. Não sei se há mais alguma questão de ponto 1 ou não, portanto, passamos então. Temos hoje, salvo erro, seis pareceres para discutir e votar e entraríamos imediatamente no ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. E eu iria dar a palavra, em primeiro lugar, ao deputado João Almeida, que não sei se está. Qual era a data limite? Portanto, já não há mais hipóteses de... Como diz, portanto, não havendo esta discussão, portanto, cai a possibilidade de escrutínio. Pois, a única que vai haver... É aquela com a comissária. E três. Portanto, não vamos. Ah, acabou de chegar. Pronto, estávamos muito aflitos. Certo, sim, senhora. Ah, eu sei para seguir. Então, deputada Isabel Meireles, que queria pedir antes.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu ia pedir, embora não tenhamos conseguido mudar a cidade. Conforme o seu pedido, se me dava prioridade, porque eu vou ter que sair mais rapidamente possível e, portanto, tenho aqui este parecer para apresentar.
Bom, já agora, Sr. Deputado, tanto pergunto pelo Sr. Deputado, propõe uma alteração da ordem de trabalho, por forma a que discutamos, em primeiro lugar, o parecer de que a autora. Pergunto se alguém tem alguma objeção. Não sendo o caso, fazemos essa inversão da ordem de trabalhos e dou por isso a palavra... Está, Isabel.
Peço desculpa, sei que só também a propósito da alteração, para juntar os dois, a apresentação do deputado Carlos Braz.
Eu ia exatamente fazer essa proposta, não é? Há dois pareceres com temas similares, com o mesmo autor. Sim, senhor, mas seguiremos então a ordem. Deputada Isabel Meireles, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, colegas, por me darem esta primazia. Deixem-me, antes de iniciar o relatório, de agradecer a todos os meus colegas, nomeadamente os colegas coordenadores com quem eu tive mais interação, a deputada Isabel Oneto, a deputada Fabíola Cardoso, o deputado Bruno Dias e o deputado João Almeida, que de facto, sendo todos muito diferentes, com ideologias pouco similar, chamemos-lhe assim, conseguimos encontrar um plano de entendimento e quase de amizade que eu muito prezo. Também aos serviços, que foram absolutamente inexistíveis, que maturaram largamente, que eu estava sempre a pedir coisas. À nossa assessora, que não sei se está a ouvir-nos, a Conceição Castro, sempre disponível para nos ajudar, mesmo aos sábados, domingos, feriados e dias santos. Claro, aos meus colegas de comissão, que têm sido inexcedíveis, sempre prontos a ajudar, sempre prontos a colmatar alguma falha, e claro, ao nosso querido Presidente Capoulos dos Santos. Isto não é nenhum réquiem à Comissão de Assuntos Europeus, mas é difícil, com certeza, que depois das eleições nos encontremos todos aqui os mesmos a esta mesa e nesta comissão, portanto, pelo menos na próxima legislatura. Portanto, fica aqui desde já o meu agradecimento. Acho que vamos ficar... Eu, quando vim para esta... Para este hemiciclo, alguém me dizia, uma jovem deputada do meu partido, dizia, sinto-me tão sozinha. E eu dizia-lhe, mas nós não estamos aqui para fazer amizades, estamos aqui para trabalhar. Mas o que é facto é que conseguimos, pelo menos, se não gerar amizades, muitas simpatias, que eu levarei, com certeza, pela vida fora. E, parafraseando uma frase, uma célebre frase de um filme, teremos sempre, não Paris, mas Madrid. Bom, relativamente a este regulamento que nos foi proposto para parecer, é um regulamento que eu reputo de extraordinariamente atual e importante, porque diz respeito à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo. Esta iniciativa foi sinalizada à primeira comissão e também à COF, que, no entanto, entenderam que não eram competentes em razão, aliás, que eram competentes em razão da matéria, mas que entenderam não se pronunciar porque consideraram não haver fundamentação pertinente que justificasse a sua pronúncia. Nós não entendemos assim. Entendemos que esta iniciativa constitui uma boa proposta, porque não há dúvida que o branqueamento de capitais é uma séria ameaça para a integridade da economia e do sistema financeiro da União Europeia e, obviamente, para a segurança dos seus cidadãos. Aliás, a Europol estimou que, a este propósito, que cerca de 1% do produto interno bruto da União Europeia está envolvida em atividades financeiras suspeitas. E eu acho que isto é mesmo um eufemismo, que provavelmente serão mais do que suspeitas. E este branqueamento de capitais para financiar, nomeadamente, atividades terroristas, tem envolvido instituições de crédito e a Comissão adotou um pacote que analisa exatamente a eficácia do regime anti-branqueamento de capitais e do combate ao financiamento do terrorismo. Aliás, há uma estratégia da União Europeia da Segurança para 2020-2025, que visa reforçar o quadro da União Europeia em matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e, portanto, a Comissão comprometeu-se a tomar várias medidas que eu escuso-me de enunciar e que estão previstas no ponto 4 do nosso parecer. Também esta iniciativa, para além deste regulamento, conta também com uma proposta de diretiva que é interessante porque são introduzidas alterações que visam harmonizar os procedimentos dos vários Estados-membros nesta matéria, mas e também que visam aproximar procedimentos, o que é importante, sem, no entanto, como é óbvio, deixar de ter em conta as respectivas ordens jurídicas e a capacidade que os Estados-membros devem ter para gerir também a nível nacional da forma como entenderem. Ou seja, este regulamento, se quiserem, sob o ponto de vista técnico ou jurídico, é um falso regulamento. Parece mais uma diretiva do que propriamente um regulamento, mas nós já vimos muitos assim. Da base jurídica é o artigo 114, que é adequado, porque obviamente o terrorismo e o branqueamento de capitais são cada vez mais transfronteiriços. Do princípio da subsidiariedade, obviamente, que isto, cada Estado não pode por si só fazer este combate, tem que ser realizado a nível da União Europeia e a nível do princípio da proporcionalidade, não, esta iniciativa que me referi não adota uma abordagem de harmonização máxima, uma vez que é incompatível com a natureza fundamental baseada no risco do regime da União Europeia nesta matéria. Ou seja, os Estados-membros são livres de introduzir regras que vão para além daquelas que são apresentadas por esta proposta. Ou seja, em suma, a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Portanto, em relação a esta iniciativa de proposta de regulamento, consideramos que o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, João. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está, portanto, aberta à discussão. Portanto, se algum dos colegas quer pronunciar-se, Isabel Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Isabel Meireles a elaboração deste parecer numa matéria que, de facto, é bastante complexa e que é um problema, de facto, para a União Europeia, para os Estados-membros e cada vez mais tenderemos a tentar controlar o branqueamento de capitais, que é, de facto, a grande fonte de financiamento do terrorismo, como nós hoje sabemos, vive precisamente do branqueamento de capitais. Hoje o terrorismo sustenta-se em empresas, é uma atividade empresarial. O que é mais barato é fazer um atentado terrorista, o que é difícil é manter toda aquela organização no terreno. E, portanto, é necessário financiar populações imensas, educar as crianças, a saúde, enfim, a educação, tudo aquilo é sustentado, toda aquela máquina é sustentada precisamente por estes mecanismos. E, portanto, daí a importância deste parecer, que agradeço a sua elaboração, sabendo que, como já disse, vai ausentar-se, também fazer minhas as suas palavras e agradecer a todos. Não sei se é exatamente esta a nossa última reunião, mas, em todo caso, foi com certeza um prazer ter integrado esta comissão, ter trabalhado não só com os senhores coordenadores, como com todos os colegas. Acho que esta comissão, em termos de funcionamento, eu não quero chamar de exemplar, mas não nos envergonhamos, pelo contrário, orgulhamos do trabalho que aqui foi feito. E não posso deixar de salientar o papel do Sr. Presidente, que fortemente contribuiu para que todos os debates tivessem sido feitos com elevação e respeito, e agradecer aos serviços, naturalmente, a forma exemplar, rigorosa e a disponibilidade total com que sempre nos deram, bem como, obviamente, às assessorias de todos os grupos, que agradeço, não só à minha, na pessoa da Ascensão Duarte, mas de todos, obviamente, que todos contribuíram para que os trabalhos desta comissão, para que todos possamos sair desta comissão com o orgulho do trabalho feito. Muito obrigada.
Senhora Deputada Isabel Onete, Deputada Fabiola Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que estamos ainda bastante longe das despedidas, uma vez que os trabalhos da Comissão de Assuntos Europeus se prolongarão, certamente, durante mais algum tempo e, mesmo terminados os trabalhos da Comissão de Assuntos Europeus, muito possivelmente as nossas tarefas, quer aqui, quer internacionalmente, se manterão durante mais algum tempo, prolongando-se possivelmente mais do que aquilo que estamos à espera. Mas, ainda assim, aproveito o repto, a oportunidade lançada aqui pela deputada Isabel Meireles, para também agradecer este momento tão enriquecedor de aprendizagem, quer em termos de conhecimento, quer em termos de funcionamento, quer em termos humanos, foi participar da Comissão de Assuntos Europeus desta legislatura, presidida pelo Sr. Deputado Capoa Santos. Foi uma grande experiência de vida, um grande gosto, que mostrou que fizemos aqui jus ao mote, ao lema da União Europeia, unidos na diversidade. Sem nunca esconder a diversidade de posturas, de maneiras de interpretar os dossiês e os assuntos que nos trouxermos aqui, ainda assim, apesar dessa diversidade tão grande e tão evidente, foi possível haver, efetivamente, alguma união, algum trabalho que não só foi profícuo, mas foi agradável, e penso que esta capacidade de aliar trabalho a um relacionamento e a um ambiente agradável é um sinal da qualidade do trabalho que foi aqui desenvolvido. É claro que isto não seria possível sem o envolvimento também excepcional e extraordinário dos serviços que sempre nos apoiaram, mais do que assessoraram, ou de facto muitas vezes apoiaram, isto quer quem, quer os serviços da própria Comissão, quer também os assessores, e o Karim, que foi o assessor do Bloco de Esquerda para este assunto, uma presença sempre constante e muitas vezes até mais do que aquilo que deveria ser, certamente com os assessores parlamentares também dos outros grupos. Portanto, foi, como dizia uma colega minha de escola, foi um gosto, quase dois. Muito obrigada a todos. Em relação à iniciativa, ao parecer que é aqui apresentado pela deputada Isabel Meireles, do grupo parlamentar do PSD, agradecer não só o trabalho que teve na realização deste parecer, mas também a apresentação sucinta, clara, como já nos habituou, dizer que este é um assunto essencial para a estabilidade e o futuro da Europa, porque junta questões de segurança com questões de financiamento e de dinheiro, e são dois pilares indispensáveis quando pensamos no futuro de qualquer organização. Consideramos que esta é uma iniciativa louvável, mas que ainda assim é bastante limitada, uma vez que não põe em causa, tão diretamente quanto nós pensamos no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, aquilo que é um dos grandes problemas, que é a existência de offshores e a cumplicidade e o silenciamento que ainda existe entre as relações, quer das empresas, quer dos Estados, com estes locais, que em vez de serem paraísos fiscais, são autênticos infernos onde cresce o terrorismo e a insegurança a nível mundial. Ainda assim, esta é uma interpretação mais política que não em nada põe em causa o nosso voto favorável ao parecer que é aqui apresentado. Muito obrigada.
Pergunto se há algum pedido de intervenção. Não parece ser o caso, e assim sendo, vou pôr à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, e eu felicito por isso a senhora autora do parecer. Agradeço também as simpáticas palavras e também tenho a certeza que vou ter bastante saudades deste grupo. Eu, pelo menos, não estarei cá, porque por minha vontade própria não voltarei a ser candidato, mas desejo que todos aqueles que o forem os maiores sucessos no que diz respeito aos que não são do meu próprio partido, desde que não incompatíveis com eles. Sim, senhora. Então, damos por encerrado o ponto, este ponto, esta linha é do ponto 2, e vamos agora retomar a ordem de trabalhos, passando à alínea A deste ponto, que tem a ver com uma proposta que altera uma diretiva, altera uma decisão e altera um regulamento relativamente à criação de um sistema de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na União Europeia, bem assim como à criação e funcionamento de uma reserva de estabilização do mercado para o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa. Portanto, uma matéria de grande atualidade e de que é autor de parecer o nosso colega João Pinho de Almeida, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos também. Como ia falar a seguir, não falei na ronda anterior. Obviamente que faço minhas as palavras que já aqui foram expressas de saudação ao bom clima de trabalho que esta Comissão sempre teve, à disponibilidade que todos sempre tiveram para que esse trabalho fosse feito de forma positiva, sem nunca as nossas diferenças, que são óbvias e que se expressam no nosso trabalho político, tivessem outra consequência que não essa e que em momento algum prejudicaram o bom funcionamento da Comissão. E uma coisa que é muito importante na Comissão de Assuntos Europeus, que é a projeção externa da imagem do Parlamento. E isso é relevante para a Comissão, mas é especialmente relevante para o Sr. Presidente, e queria-lhe agradecer isso também, porque a dignidade do Parlamento português, da sua representação e do próprio país, na sua dimensão parlamentar, esteve muito bem assegurada pelo Sr. Presidente ao longo de todo o mandato, ainda mais num mandato que não terminará, provavelmente, quando era suposto terminar, mas que incluiu um dos momentos mais altos para aquilo que pode ser a dimensão parlamentar em termos de assuntos europeus, que é uma presidência exercida pelo nosso país e, portanto, isso foi feito em circunstâncias muito especiais. Portanto, foi feito de forma bastante diferente das outras presidências que Portugal já tinha tido e da generalidade das presidências, exceto as últimas também e a atual, no contexto pandémico, que obviamente tornou tudo muito diferente daquilo que tínhamos inicialmente projetado, mas ainda assim não saiu prejudicada de maneira nenhuma a imagem do Parlamento Português e, portanto, acho que isso é mérito de todos, mas é, acima de tudo, mérito do Presidente e queria agradecer isso também. Provavelmente não será, a Sra. Deputada Fabíola Cardoso terá razão, não será ainda o tempo de despedidas, acho que não será tão célebre quanto isso, mas obviamente que já que está feito, associo-me também, até porque, e disse a Sra. Deputada Isabel Meireles, e é verdade, muito dificilmente cá estaremos todos na próxima legislatura, eu posso garantir mesmo que não estaremos, não querendo ainda antecipar nada, que não é o momento ainda de antecipar, mas de certeza posso garantir que não estaremos cá todos. Quanto à iniciativa que me cabe aqui, que me coube em termos de parecer fazer o escrutínio, o Sr. Presidente já identificou, a matéria é uma matéria muito relevante, não só no contexto europeu como no contexto internacional. Estamos a falar de um ponto sensível naquilo que é o combate às alterações climáticas e na transição climática, numa matéria que é também polémica, que tem a ver com as licenças e o sistema de comércio dessas licenças e, portanto, aquilo que cabia não era apreciar o conteúdo político da matéria, está descrito qual é o conteúdo da iniciativa e eu escusei-me de exprimir a opinião enquanto relator, sabemos que é, mas não podia deixar de o dizer, é matéria polémica e controversa em termos partidários, quer no contexto do Parlamento Europeu, quer no contexto do Parlamento Nacional, eu diria até de todas as instituições europeias, porque mesmo no Conselho e na própria Comissão não é um tema pacífico e unânime, mas o que nos cumpre aqui apreciar é a questão do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, do meu ponto de vista, e é isso que expresso no parecer, não há aqui conflito nem em termos de princípio da subsidiariedade, nem em termos de princípio da proporcionalidade. O princípio da subsidiariedade, porque nós estamos a falar de uma matéria que é de relação entre os Estados, de comércio de licenças entre Estados e, portanto, só pode ser assegurado pela própria União através dos seus instrumentos legislativos, neste caso de uma diretiva, só pode ser concretizado através de uma diretiva, não poderia sê-lo através de legislação nacional. Depois temos a questão da decisão que não é escrutinada nesse princípio, porque não é legislativo e, portanto, não se aplica essa análise. Quanto à questão do princípio da subsidiariedade, a mesma coisa. Estamos a falar de matéria que é eminentemente matéria europeia e, portanto, não há também aqui nenhum conflito com aquilo que pudesse ser a iniciativa legislativa nacional. E, portanto, o parecer é simples, é de concluir o escrutínio e de entender que quer o princípio da proporcionalidade, quer o princípio da subsidiariedade são respeitados nestas iniciativas.
Está, portanto, aberta a discussão. Pergunto quem quer pronunciar-se sobre o parecer. Não parece ser matéria que, nos termos em que estamos a discuti-lo, seja controversa. Isto é relativamente. Está a Isabel Meireles? Queria-se, sim.
Agradecer ao nosso colega deputado João Almeida, dizer-lhe da estima que tenho por si, mais do que isso, de admiração, independentemente de, como disse, nem sempre concordarmos nas ideias, mas acho que é um dos brilhantes deputados que este hemiciclo tem e é com muita pena que o vejo partir, eu, e só falo por mim, obviamente, e agradecer-lhe também a forma sucinta e tão explícita como apresentou o seu parecer. As maiores felicidades, Sr. Deputado.
Não tenho outros pedidos de exceção. Senhora Deputada Fabíola Cardoso, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Também para agradecer a apresentação e desejar as maiores felicidades que certamente continuarão a acompanhar em qualquer que seja o seu percurso fora deste hemiciclo. Agradecer também a apresentação deste assunto tão complexo e que continua pelas melhores e pelas piores razões na ordem do dia, a nível europeu, a nível internacional, se configuram duas grandes conferências que trarão, mais uma vez, para a discussão este assunto que tanto nos preocupa e às gerações vindouras. Apesar da escorreza do parecer que aqui foi apresentado ser escorreito e tecnicamente não ter nada a apontar, o Bloco de Esquerda vai abster-se nesta votação, na lógica daquilo que é a nossa postura política relativamente ao mercado de emissões de gases de efeito de estufa, porque entendemos que esta abordagem mercantilista daquilo que devia ser a proteção do ambiente é um dos aspectos que contribui para a manutenção da emissão de gases com efeito de estufa, nomeadamente pelas grandes empresas, uma vez que podem poluir à vontade, desde que paguem, desde que comprem estas licenças. Por esse motivo, a nossa abstenção. Muito obrigada.
Carlos Brás, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o Sr. Deputado, agradecer-lhe a clareza da exposição que nos trouxe aqui sobre estas matérias tão importantes como são as questões ambientais, que preocupam não só as gerações presentes, mas que vão preocupar com certeza as futuras gerações. Votaremos a favor, porque concordamos com a exposição de motivos, com a fundamentação e com o regulamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tendo outros pedidos de intervenção, vou pôr então à votação o parecer. Quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, um Bloco de Esquerda. Portanto, foi aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda, como foi referido. Felicito e agradeço também ao Sr. Deputado as suas palavras e o seu trabalho neste relatório. E passamos então ao ponto seguinte, à linha B do ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Trata de uma proposta de diretiva que altera outra diretiva no respeitante à contribuição do setor da aviação para a meta da redução das emissões a nível de toda a economia da União Europeia e à aplicação adequada de uma medida baseada no mercado global. É a autora do parecer a senhora deputada Cristina Mendes da Silva, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Aproveito para cumprimentar a todos, de uma forma também associando-me a tudo o que foi dito até agora e sublinhando realmente o bom entendimento. E não só, eu acho que a aprendizagem, para quem veio de novo, muito importante, foi realmente uma das comissões onde melhor me senti e onde mais aprendi. E cabe-me aqui um parecer que desta vez é muito fácil, porque a proposta diretiva do Parlamento Europeu do Conselho, que altera a Diretiva 2008, no que respeitante à contribuição do setor da aviação, foi remetida para as duas comissões de direito, a 6ª Comissão, a Comissão da Economia e a Comissão de Ambiente. Ambas as comissões foram da opinião que entenderam que não haveria fundamentação pertinente que justificasse a sua pronúncia. Por outro lado, também considerando que não existem dúvidas relativamente ao cumprimento do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade, entende-se que realmente existe um fundamento relevante para que esta emissão não seja emitida por este Parlamento. Por isso, deixava então ao critério do Sr. Presidente e à votação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está então aberta a discussão. Não sei se o Sr. Deputado João Almeida, que foi também o relator na Comissão, é a razão da matéria, mas que vê aqui a sua posição subscrita. Pergunto se alguém pretende pronunciar-se. Deputada Fabíola Cardoso, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à deputada Cristina Mendes da Silva não só o trabalho na elaboração do parecer, mas a apresentação e como consegue transformar um assunto tão complexo numa apresentação tão agradável. Nós consideramos que esta iniciativa, sendo louvável, tem grandes limitações. A aviação é um dos setores que mais contribui para a emissão de gases com efeito de estufa, mas não é isso que apreciamos aqui hoje. Portanto, votaremos favoravelmente, agradecendo a apresentação e o parecer que foi aqui trazido. Obrigada.
Senhora Deputada Isabel Meireles, faz favor.
Muito obrigada. Agradecer também à senhora deputada Cristina Mendes da Silva, dizer também que acho que aprendemos todos uns com os outros, né, nas diversas vertentes, dizer que também que vamos votar favoravelmente este parecer dizer que vou ter que sair, lamentavelmente, e que o meu colega Paulo Meniz me irá substituir no decorrer dos trabalhos subsequentes. Muito obrigada.
Muito obrado. Deputada Isabel Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também só para agradecer à deputada Cristina Mendes da Silva a elaboração deste relatório e a forma como nos apresentou, e que naturalmente está, como é de esperar, pronto para acompanharmos. Muito obrigada.
Pergunto se existe algum outro pedido de intervenção sobre este tema. Não parece ser o caso. Vou então colocar à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém. Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. Eu felicito também a senhora deputada Cristina Mendes da Silva pelo seu labor. E passamos então à linha C do ponto 2 da nossa ordem de trabalho, que trata de um parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativa à utilização de combustíveis renováveis e hipocarbónicos nos transportes marítimos, alterando uma diretiva de 2009. É autor do parecer, ou do não parecer, talvez melhor dito, o Sr. Deputado António Cunha, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de passar aqui à leitura deste parecer, associar-me obviamente às palavras que já aqui foram ditas sobre a experiência que tem sido estar nesta comissão, embora eu infelizmente não possa estar tão a miúdo porque tenho quase ao mesmo tempo a 8ª comissão onde sou vice-coordenador e portanto não consigo acompanhar tão de perto estes trabalhos, mas dizer também que tem sido uma aprendizagem multidisciplinar e realmente nas reuniões a que tenho assistido o ambiente que aqui se vive é realmente extraordinário. E, portanto, uma palavra de agradecimento a todos e na pessoa do Sr. Presidente fazer este agradecimento e desejar-lhe também as maiores felicidades para si e também para o deputado Almeida que, pronto, pelo pouco tempo que temos estado a trabalhar e já na minha atividade anterior nos conhecemos no âmbito do Parlamento dos Jovens e destacar o trabalho extraordinário que tem feito enquanto parlamentar nesta Casa da Democracia. E, portanto, passar aqui à leitura desta proposta de regulamento do Parlamento Europeu relativo à utilização de combustíveis renováveis e hipocarbónicos nos transportes marítimos. E, portanto, é uma iniciativa que foi sinalizada à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e Habitação e à Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, portanto, que são as comissões competentes em razão da matéria. Portanto, ambas não elaboraram os respectivos relatórios por entenderem que não havia fundamentação pertinente que justificasse a sua pronúncia. De qualquer forma, e considerando que não se suscitam dúvidas relativamente ao cumprimento do princípio da subsidiariedade e ao princípio da proporcionalidade, portanto, a proposta é que a Comissão de Assuntos Europeus entende que não existe fundamento relevante para a emissão de parecer por este Parlamento, o que deixa à consideração, obviamente, desta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Caros colegas, não parece que seja matéria que...
Exatamente, eu pareça... quero agradecer também, obviamente, o estudo da questão, não é? Pelo menos para nos podermos pronunciar, agradecendo ao Sr. Deputado e que acompanharemos. Muito obrigada.
Dúvida, só analisando as propostas é que sabemos que só que se elas justificam um parecer ou não, não é? Portanto, o trabalho na prática existe sempre, independentemente da proposta que se apresenta. Pergunto se há mais algum senhor deputado que queira pronunciar-se, não sendo o caso, portanto, também quero agradecer ao senhor deputado as palavras simpáticas e o seu trabalho, e ponho à votação, portanto, quem se vota contra, faz favor de se manifestar, quem se abstém, portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade e assim constará. E restam-nos então os dois últimos pontos deste, dois últimos subpontos deste ponto de ordem de trabalho, que têm a ver com uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho relativa aos mecanismos a criar pelos Estados-membros para prevenir a utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. E uma outra proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que cria a autoridade para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, alterando dois regulamentos anteriores. É autor de ambos os pareceres o Sr. Deputado Carlos Brás, e eu sugeri que fizéssemos a apresentação e a discussão conjunta dos mesmos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria, obviamente, associar-me a todas as palavras que aqui já foram proferidas sobre o funcionamento desta Comissão, funcionamento que eu considero exemplar, de facto, e... Nós vivemos algumas circunstâncias excepcionais durante estes dois anos, nomeadamente a pandemia, e esta foi uma das comissões que nunca parou e conseguimos sempre arranjar soluções para que o trabalho fosse prosseguindo, ainda que à distância. E foi também a circunstância excepcional da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e a componente parlamentar que nos deu muita visibilidade, especialmente através do protagonismo e do trabalho que o Sr. Presidente foi desenvolvendo e, portanto, tem sido, sobretudo, para mim também, que é o primeiro mandato que aqui estou, uma grata experiência e uma grande aprendizagem. Relativamente aos pareceres, eu tomei a liberdade de os fundir, embora depois haja aqui uma parte que particularizei ou particularizarei em relação a cada um deles, mas eles fazem ambos parte de um pacote de quatro iniciativas. A Sra. Deputada Isabel Meireles apresentou o parecer sobre uma delas. Já numa outra sessão desta comissão, a Sra. Deputada Fabiola tinha apresentado um outro parecer sobre a COM 422 ligado aos criptoativos e, portanto, sobre a 421 e a 23 que me foram distribuídas, e que, cuja exposição de motivos é transversal e semelhante, porque são matérias que de facto estão conexas e interligadas. O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo constituem uma ameaça para a integridade da economia e do sistema financeiro da União Europeia e, bem assim, para a segurança de todos os cidadãos. Como já foi referido pela Sra. Deputada Isabel Meireles, a Europol estimou que cerca de 1% do produto interno bruto da União é detectado como estando envolvido em atividades financeiras suspeitas. Estas propostas visam a criação de uma autoridade para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e prosseguem o objetivo de criar um conjunto único de regras na União, de forma a colmatar as atuais lacunas de supervisão em matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Atualmente, a supervisão na União é realizada ao nível dos Estados-membros. A sua qualidade e eficácia não são uniformes em toda a União Europeia. Não existe uma abordagem coerente das situações transfronteiras e, apesar dos progressos realizados, nem todas as autoridades competentes conseguem cooperar de forma eficaz. Além das divergências já referidas relativas aos poderes de supervisão, a própria Autoridade Bancária Europeia observou que as autoridades nacionais de supervisão nestas matérias nem sempre estão dispostas a utilizar o conjunto completo de poderes disponíveis, o que conduz não só a uma supervisão inadequada ao nível nacional, mas também é uma supervisão insuficiente dos profissionais que prestam serviços transfronteiras. Ao mesmo tempo, pretende-se coordenar as autoridades nacionais de supervisão, auxiliando-as a aumentar a eficácia na aplicação de um conjunto único de regras e na garantia das normas de supervisão, abordagem e metodologias homogéneas de elevada qualidade. Do ponto de vista da coerência com as disposições existentes, verifica-se que o atual quadro jurídico em matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na União consiste na diretiva CBC/FT, sendo que este pacote de 4 propostas legislativas é considerado um todo coerente em aplicação do plano de ação da Comissão em matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo de 7 de maio de 2020, que cria um novo e mais rigoroso quadro de execução das regras na União Europeia. Em concreto e particularizando sobre as duas iniciativas que me foram atribuídas, as presentes iniciativas foram também enviadas à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e à Comissão de Orçamento e Finanças para que estas procedessem à sua análise e consequente emissão de respectivos relatórios. Não obstante, entenderam as referidas comissões não se pronunciar sobre as iniciativas e, por conseguinte, o parecer não pode ser acompanhado dos citados relatórios nem das respectivas notas técnicas. A COM 421 visa a criação de uma nova autoridade da União Europeia, que tem como objetivo transformar a supervisão do antibranqueamento de capitais e do combate ao financiamento do terrorismo, assim como reforçar a cooperação entre as unidades de informação financeira. Por conseguinte, esta nova autoridade de antibranqueamento de capitais, a nível da União Europeia, será a autoridade central coordenadora das autoridades nacionais para assegurar que o setor privado aplica correta e coerentemente as regras da União. Irá igualmente apoiar a melhoria da capacidade analítica das unidades de informação financeira em relação aos fluxos ilícitos e à utilização de informação financeira como fonte fundamental para os serviços responsáveis pela aplicação da lei. Sintetizando, esta nova autoridade europeia, dotada de personalidade jurídica, é essencial para colmatar as lacunas de supervisão em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo na União. A COM 423 visa estabelecer um conjunto de regras destinadas a criar um mecanismo coordenado e coerente de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Por conseguinte, serão harmonizadas as regras sobre esta matéria em toda a União Europeia, incluindo, por exemplo, regras mais pormenorizadas sobre a diligência devida quanto à clientela, os beneficiários efetivos e os poderes e funções dos supervisores e das unidades de informação financeira. Os registros nacionais de contas bancárias existentes serão interligados, proporcionando às unidades de informação financeira um acesso mais rápido às informações sobre contas bancárias e cofres. Também será facultado pela Comissão às autoridades responsáveis pela aplicação da lei um acesso a este sistema, acelerando investigações financeiras e a recuperação de bens de origem criminosa em casos transfronteiriços. Em suma, a referida iniciativa substitui a atual Diretiva 2015-849 e incluirá disposições que carecem de transposição para as legislações nacionais, nomeadamente regras sobre os supervisores nacionais e sobre as unidades de informação financeira nos Estados-membros, visando a criação de um mecanismo coordenado e coerente de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. No que concerne à verificação do princípio da subsidiariedade, cumpre referir que, atendendo aos objetivos das presentes iniciativas, se constata que estes não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros pelo facto de estes isoladamente não poderem assegurar a harmonização e a cooperação necessárias no sentido de tornar a União Europeia menos vulnerável aos riscos provocados pelo branqueamento de capitais e pelo financiamento do terrorismo. Por conseguinte, estes objetivos serão mais eficazmente alcançados ao nível da União, em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Pelo exposto, considera-se que as presentes iniciativas respeitam o princípio da subsidiariedade e, perante os considerandos, proponho que a Comissão de Assuntos Europeus adote parecer de que as presentes iniciativas respeitam o princípio da subsidiariedade, na medida em que os objetivos a alcançar serão mais eficazmente atingidos através de uma ação conjunta da União. Mas ainda também se propõe que, em relação às iniciativas em análise, o processo de escrutínio se dê por concluído, no entanto, dada a relevância política das matérias em causa, a Comissão de Assuntos Europeus deverá prosseguir o acompanhamento do processo legislativo referente às presentes iniciativas, nomeadamente através da troca de informações com o Governo. Muito obrigado.
E pela forma, digamos, engenhosa que encontrou para apresentar os dois instrumentos, esperamos que possam ter alcançaram os objetivos que visam. Abro, portanto, a discussão perguntando se algum dos colegas pretende pronunciar-se. Sra. Deputada Isabel Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Carlos Braz a elaboração desta síntese destas duas iniciativas europeias. cuja relevância já aqui foi referida, e agradecer a forma como nos expôs o seu relatório. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito, para agradecer ao Sr. Deputado Carlos Brás a forma inteligente e assertiva como consegui juntar os dois pareceres, e agradecer também a clareza com que expôs e nos deu nota da importância do que está em jogo. Muito obrigado.
Deputada Fabíola.
Muito obrigada. Juntar a minha voz aos cumprimentos e agradecimentos que já foram aqui brindados ao Sr. Deputado Carlos Brás pela maneira como apresentou este tema complexo e que, de facto, conseguiu tornar um conjunto de propostas muito complexas num momento quase agradável e perceptível, até para quem não domina estes assuntos. Muito obrigada.
Pedidos de intervenção, porém à votação. Quem vota contra faz favor de se pronunciar. Quem se abstém? Portanto, os pareceres que estamos a votar conjuntamente foram aprovados por unanimidade e eu associo-me às vozes que felicitaram o Sr. Deputado pelo seu trabalho. E assim sendo, demos por concluído o ponto 2 da ordem de trabalhos. O ponto 2 da ordem de trabalhos. Passaremos então ao ponto 3, que tem a ver com o grupo de trabalho de escrutínio das iniciativas europeias, que reuniu antes da nossa reunião, que nos apresentou uma proposta aprovada por unanimidade pelo grupo, através da qual foram passadas em revista 13 iniciativas legislativas, das quais o grupo propõe que demos apenas conhecimento às comissões competentes em razão da matéria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 delas. Perdão. Não encontraram assim matéria que justificasse escrutínio mais apurado. Pergunto se estão de acordo com esta proposta. Não há votos contra, não há abstenções, portanto, ela foi aprovada por unanimidade e procederemos em conformidade com o que é proposto. O ponto 4 já o tínhamos esgotado, tinha a ver com os nossos trabalhos futuros, portanto, relembrar-vos que teremos no dia 3 do 11, quarta-feira, às 11 horas, a senhora comissária Vera Jourova, e estarei em debate o relatório sobre o Estado de Direito na União, e será uma iniciativa conjunta da nossa com a primeira comissão. Só porque me esqueci há pouco, em termos de informações, de vos dar conta que a nossa comissão passou a ter um novo elemento suplente, deputada do PSD, a deputada Eugénia Duarte, que assumiu, portanto, funções, ainda que neste fim de ciclo deste mandato. Mas será bem-vinda, certamente, quando se nos juntar aqui, nalguma futura reunião. E assim sendo, falta-nos apenas apreciar e votar a ata número 94, de 19 de outubro. E gostaria de saber se alguns dos colegas têm alguma objeção, proposta de aditamento ou de supressão. Se não for o caso, ponho à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, a ata foi igualmente aprovada por unanimidade. E assim sendo, posso dar por encerrada esta reunião, agradecendo a todos e também uma vez mais aos nossos serviços e, para já, até quarta-feira da próxima semana. Desejo a todos um bom e retemperador fim de semana, depois de tantas emoções dos últimos dias. Muito obrigado.